Cristóvão defende a federalização do ensino público.
Faltam 1.000 dias para a Copa do Mundo e Antônio Carlos Valadares está otimista com o andamento das obras.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, afirmou que a escolha do novo ministro do Turismo, o deputado Gastão Vieira, do PMDB, mantém o modelo de loteamento de cargos no governo federal.
O senador alega que esse loteamento, que beneficia com cargos partidos que apoiam o governo, é a causa principal da corrupção e inviabiliza a nomeação de pessoas mais preparadas para funções no executivo.
Esse modelo é a fábrica dos escândalos de corrupção, que estabelece essa relação de promiscuidade. Onde há, sim, o toma lá da cá, eu apoio, mas tenho um lote no governo, uso o lote que é meu no governo da forma que eu bem entendo.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, disse que o resultado ruim das escolas públicas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, revelou que a federalização do ensino pode ser a solução para a deficiência dessas escolas.
Segundo o Enem, dos 100 melhores colégios do país, apenas 13 são públicos. E desses, 12 são vinculados ao governo federal, como as escolas técnicas, os institutos federais e os colégios militares.
Na opinião de Cristóvão, está provado que os municípios não têm condições de manter escolas bem equipadas, pagar bons salários para professores e assegurar um ensino de qualidade para os estudantes.
Nós vemos festas hoje porque faltam 1.000 dias para a Copa. Nós vemos pujança para a construção daquilo que é preciso para a Copa, no mesmo momento em que sai o resultado do Enem e que centenas de escolas, dezenas de milhares de professores estão em greve, com as escolas paradas. A gente não vê mobilização, a gente não vê afã de corrigir isso.
Faltam 1.000 dias para o início da Copa do Mundo de 2014. E o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, está otimista com o andamento das obras. Ele acredita que boa parte da infraestrutura estará pronta ainda em 2013.
Segundo o senador, 9 estádios serão concluídos até o final de 2012 e 5 das 12 cidades já iniciaram obras para melhorar a mobilidade urbana.
Antônio Carlos Valadares disse que a meta estipulada pelo governo é o Brasil receber, no ano da Copa, cerca de 7.200.000 turistas que poderão deixar cerca de 10 bilhões de dólares no país.
A Copa deve gerar 700 mil empregos e movimentar nada menos do que os 183 bilhões de reais. E a estimativa é que o impacto sobre o PIB seja de 0,4% até o ano de 2019.
O senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, apresentou proposta de emenda à Constituição que institui o sistema distrital majoritário nas eleições para deputado federal.
Também determina a definição dos distritos e estende o sistema para as eleições de deputado estadual, deputado distrital e vereador.
O senador defende a mudança sob o argumento de que as campanhas eleitorais ficarão mais baratas, o eleitor vai poder cobrar do seu representante, os partidos ficarão mais fortes e haverá mais transparência no processo.
Para explicar como funciona o sistema distrital, Aloísio Nunes Ferreira deu um exemplo.
O estado de São Paulo tem 30 milhões de eleitores, elege 70 deputados federais. É a nossa representação na Câmara dos Deputados. Nós teríamos distritos que teriam que ser necessariamente com eleitorado equivalente de cerca de 450 a 500 mil eleitores. Onde os candidatos poderiam se enfrentar e discutir os problemas locais, assumir compromissos perante os seus eleitores, compromissos que poderiam ser cobrados depois, sem prejuízo da discussão dos temas nacionais.
O senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, defendeu o projeto que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em postos de gasolina.
Ele ainda quer que as embalagens das bebidas estampem imagens que mostrem os malefícios do álcool, medida semelhante à já adotada pela indústria do cigarro.
Segundo Crivella, essas ações são importantes para alertar a população sobre os efeitos devastadores do álcool, que hoje podem ser resumidos no drama do ex-jogador Sócrates, internado em estado grave pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas.
Marcelo Crivella lamentou o aumento de consumo de álcool no país, sobretudo entre os mais jovens.
podíamos colocar no rótulo de uma bebida alcoólica, sobretudo aquelas de alto teor, um fígado com cirrose, tipo do nosso campeão, podíamos colocar. Ou um acidente de carro. Ou podíamos colocar os tantos divórcios, tantos lares destruídos, tantos meninos e meninas envolvidos em acidentes de carro.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, acha que os prefeitos estão iludidos com a falsa ideia de que a regulamentação da Emenda 29 vai resolver o problema da falta de dinheiro para investir na saúde.
Ele afirmou que dinheiro não falta, só que boa parte da arrecadação é usada para pagar os juros das dívidas externa e principalmente interna.
Há uma concentração da arrecadação. A federação é sacrificada pela concentração, os impostos são altos e mesmo a União não tem capacidade de investir porque é absolutamente sacrificada pelo financiamento absurdo da dívida.
E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu a votação urgente pela Câmara dos Deputados da regulamentação da Emenda Constitucional 29.
Paim acha que a proposta não avançou por má vontade de muitos governadores que não querem destinar pelo menos 12% da receita do Estado em saúde.
Com a demora na conclusão da votação, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, o SUS já perdeu 66 bilhões de reais. É muito dinheiro. É urgente, urgente mesmo, que a gente garanta uma saúde de qualidade para todo o povo brasileiro.
O senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, afirmou que não quer atrasar a votação do projeto que trata do acesso público a documentos oficiais sigilosos.
Mas enfatizou que um assunto tão importante não pode ser votado sem que antes haja uma profunda discussão. As informações com a repórter Nara Ferreira.
Está na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional o projeto de lei aprovado na Câmara que torna obrigatória a divulgação de todos os documentos oficiais pela internet e que autoriza a renovação por uma única vez do prazo de sigilo de documentos ultrassecretos, fixando em 50 anos o limite máximo para que o sigilo seja mantido. O presidente da comissão, senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, encaminhou o pedido de informações ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República sobre as possíveis consequências à segurança nacional no caso de aprovação do projeto conforme veio da Câmara. Ele afirmou que aguarda as informações para colocar o projeto em votação. Collor, que é também o relator do projeto na comissão, defende que seja resgatado o texto original, encaminhado ainda pelo então presidente Lula, e que seja permitida a renovação indefinida dos sigilos, dependendo do conteúdo.
Possibilitar a renovação do sigilo por mais de uma única vez é completamente diferente de estabelecer o que os meios cunharam como sigilo eterno. E reafirmo, o tempo dos estados é distinto do tempo dos homens. Ninguém, absolutamente ninguém, pode garantir hoje que daqui a 25 anos ou 50 anos o Brasil estará em condições, na arena das relações externas, de abrir por completo o inteiro teor de seus documentos públicos, especialmente aqueles que contêm informações estratégicas ou de tecnologias sensíveis.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Orley Silas.
Apresentação Osório Anquises e Nara BU.
Produção Rádio Senado sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.